9:34, a partir de hoje, Maringá já está respirando um novo momento do café. Esse final de semana tem Café On, a gente vai estar lá com o nosso estúdio móvel, inclusive, uma grande celebração da história do café para Maringá e para toda a nossa região. Mas também tem um outro festival que vai acontecer e que vai durar mais ainda, vai dar tempo de todo mundo prestigiar com calma, que envolve café e música, jazz e blues. Será que combina com café? Com certeza, né? A gente vai falar sobre esse festival que vai acontecer ao longo do mês de agosto. E para isso, a gente está aqui com dois convidados no nosso estúdio. A Patrícia Duarte, que é presidente da Rota dos Cafés Especiais. Bom dia, Paty.
Bom dia, Brenda. Tudo bem com você?
Tudo certo. E a gente também está com o Eduardo Barros, que faz parte da comissão organizadora e que tem uma padaria que faz parte da Rota em Mandaguari, aqui na nossa região. Bom dia.
Bom dia, Brenda. É isso mesmo. É o açúcar.
Para a gente começar, vamos falar sobre essa ideia. Como é que veio a ideia de unir música e café e como que isso vai funcionar ao longo desse mês?
Vamos lá. O Festival do Café é uma iniciativa da Rota dos Cafés Especiais para a gente promover a cultura aqui na cidade de Maringá. O que a gente deseja é unir, além do café especial, mais a parte sensorial. Então a gente decidiu trazer a música e especificamente esses dois estilos, jazz e blues, que são pouco valorizados aqui na região. Então uma coisa tem muito a ver com a outra, a gente quis ligar todo esse universo aí para valorizar o pessoal da música da cidade.
E é legal que a Rota dos Cafés, ela também tem gente de toda a nossa região aí, né?
Isso.
Tem gente de Mandaguari, Marialva, Cianorte, tem bastante gente ali de longe de perto, né?
Exato. A gente cresceu bastante nesse último ano, né? A gente tem 29 membros agora e vai a toda a região. Então, Mandaguari, Marialva, Cianorte, Campo Mourão, além de Maringá.
Muito legal. Inclusive, o Eduardo tem essa padaria que faz parte da Rota, que é de Mandaguari, e que a primeira vez que eu fui, inclusive, foi num festival de café, na Maringá Coffee Week, e estava rolando música por lá. Tinha música ao vivo, um jazz tocando, e que ajudou a compor ali a atmosfera, inclusive, da nossa experiência, conhecendo o lugar. E essa ideia também tem muito do seu dedo aí, né, Eduardo? Conta um pouco.
Bom, Brenda, eu na verdade sou um amante da música, né? Então eu acredito que a experiência sensorial, ela necessita do contato afetivo. E eu vejo que a música, ela traz muito o afeto para o indivíduo. Porque nós temos as nossas memórias, né? Elas são resgatadas com a música. Então o açúcar realmente tem essa pegada, né? De ter um som ao vivo, e nós, pela Rota, pensamos em levar a música nesse contato afetivo para todas as cafeterias. Então, para nós contaminarmos os membros, né, da Rota, que são as cafeterias, e também promover a música aí junto com os nossos clientes, que geralmente a pessoa que é amante do café, ele passa em várias cafeterias, né? Então, de repente ele está lá na Le Petit, ele vai para o Tamura, depois vai para Ficar Leve, depois vai para o Coffee Go, e assim vai.
Essa experiência é muito real. Eu sou uma dessas coffee lovers que vai passando por aí. A Paty sabe disso, sim, né? Já apareço em uma, daqui a pouco eu tô na outra. E isso é muito comum no universo do café. E essa união com a música, realmente, para compor experiência, é muito bacana. Quem são esses músicos que vão percorrer esses locais? E, realmente, vai ser um mês inteiro. Como é que a gente acompanha esse calendário para poder se programar, Paty?
Exato. Começa hoje, vai até dia 31 de agosto. A gente tem várias atividades programadas. Toda a programação já está disponível no nosso site, cafesespeciais.com.br, e também no nosso Instagram, @cafesespeciaismaringá. A gente tem a lista de todas as apresentações, com datas e horários, né? São artistas aqui de Maringá, então tem saxofonistas, então tem deep blues, tem banda de jazz, então tem várias coisas para compor ali e todo esse universo de café e música.
Esses dois ritmos, eu sinto eles muito acolhedores mesmo, sim, né? Muito do que a proposta do vamos tomar um café traz. Por que eles foram escolhidos e como que é esse repertório também para harmonizar a música e o café?
Bom, Brenda, a Rota, ela vem, na verdade, estruturando uma série de eventos e ações para enaltecer o café, que faz parte da história de Maringá e das cidades de toda a região, né? Como é o caso da minha cidade, Mandaguari, que acabou de receber a indicação geográfica do café.
Exatamente.
Então, quando nós fomos olhar os estilos musicais que nós temos disponível, tivemos vários insights, mas quando nós pegamos na profundidade, principalmente do jazz, nós percebemos que é um estilo musical que ele é recorrente na nossa vida. Porém, quando você questiona as pessoas se eles escutam jazz ou se eles ouvem jazz, eles não conseguem conectar a música que eles geralmente escutam com o estilo musical.
Parece distante, né?
Parece distante. E aí, quando a pessoa escuta uma música de jazz tocando, ela fala, puxa, mas isso aqui eu ouvi minha vida inteira, isso aqui tocou na minha casa, eu ouvi no rádio, né? Isso aqui faz parte da história da minha vida, isso aqui eu ouvia com a minha esposa, com o meu namorado, né? Então eu percebo que essa conexão que nós temos, mas ela não possuía uma identificação, né? Não estava linkada, foi o principal motivador para a Rota dos Cafés escolher o estilo de jazz. E por conta do jazz, nós inserimos o blue, porque é uma música que, teoricamente, eu vou utilizar aqui a expressão um pouco mais suja, né? Então, ela já leva para o rock and roll. E aí nós temos vários artistas da nossa região que tocam esse estilo e eles acabam tendo uma pegada do jazz. Então, por conta disso, nós optamos por manter os dois estilos. E aí depois tem uma ligação aí com dois cafés especiais que nós vamos colocar na rota, que já a Paty vai contar um pouquinho mais para nós.
Eu ia perguntar justamente sobre isso. Os dois ritmos viraram dois cafés especiais?
Isso mesmo. Lá em maio, nós levamos os nossos colaboradores das empresas da rota para fazer uma colheita coletiva em Terra Boa. Né? Foi uma experiência muito legal de aproximar quem está por trás do balcão para quem faz ali o trabalho inicial da plantação, né? Muitos deles não conheciam uma plantação de café, então foi bem emocionante. Nós compramos esse café verde e duas torrefações da rota vão torrar esse café. Café Tamura e café semeado, café jazz torrado pelo café Tamura e café blues torrado pelo café semeado. O lançamento é agora dia 2 e 3 dentro do Café On, a gente está com espaço lá também lançando esses cafés. E logo após o Café On, eles estão disponíveis também para compra nas nossas cafeterias da rota.
Essa integração dos processos tem ganhado muita força, assim como os cafés especiais têm ganhado essa força nos últimos anos, de você ver o envolvimento desde o plantio até a xícara mesmo, e as pessoas se interarem sobre esses processos, né? Da onde vem o café que eu estou bebendo? Quem produziu isso? Quem torrou? Qual a diferença de torra, né? Qual é a experiência que um mesmo café pode me dar, de repente, num método de extração diferente?
Exato.
Essa curiosidade tem crescido bastante. E você me disse o seguinte, Paty, agora, que nem todo mundo que participou dessa colheita tinha tido a experiência de estar em um cafezal.
Exato.
Vocês dois já tinham ou não?
Eu já conhecia um cafezal.
Já tinha feito colheita, sim?
Colheita nunca tinha feito, né? Mas já tinha acompanhado de perto a plantação, visto como é o manejo no café especial, mas colher café eu nunca tinha colhido. Lembro da minha mãe contando que ela colheu o café quando era jovem, né? Ela me contando um pouco disso, foi bem emocionante também.
E você, Eduardo?
Eu nasci num sítio chamado Pé de Galinha, em Ubiratã. Então, eu já tinha tido a experiência. E como eu sou de Mandaguari, né, lá nós temos vários cafezais, eu acho que nós produzimos 18 mil sacas de café ano na nossa cidade. Então, inclusive, eu tenho um trabalho hoje de pós-colheita, né? Você falou dos métodos de extração, e lá em Mandaguari hoje eu tenho um trabalho de pesquisa em cima dos processamentos pós-colheita. Então, o sensorial da xícara, ele começa depois que o agricultor fez a parte dele, né, começa ali nos tipos de processamento diferente. Inclusive, nós vamos mostrar lá no Café On. E aí depois vai para a extração, que é o trabalho que a gente faz aqui na rota, né?
Exato.
Queria que vocês contassem, então, um pouquinho, além dessas ativações que vocês já adiantaram, que vão acontecer no Café On. Inclusive, a gente reforça o convite aí para você que está ouvindo, já se programe, esse final de semana vai ser muito intenso. Para você que gosta de café ou quer conhecer mais sobre essa cultura, ou não sabia de todo esse envolvimento aqui tão enraizado na nossa região e quer saber mais de perto, vai ser uma grande oportunidade. Mas do mercado em si, do café, Como vocês avaliam, né, esse crescimento? Porque a gente parar para pensar, isso é muito recente. Se a gente pegar 10 anos atrás, não precisa ir muito longe, esse consumo de café especial não era tão popularizado. A gente tinha pouquíssimas cafeterias aqui em Maringá que tinham essa proposta. E hoje a gente vê um boom acontecendo, muitos estabelecimentos, que inclusive às vezes nem são cafeterias, mas padarias, docerias, outros estabelecimentos se aprofundando nesse universo e mais gente querendo conhecer também. Como é que vocês avaliam isso, né? Por que que aconteceu tudo isso e qual é o rumo que isso deve tomar? Vou começar contigo, Paty.
Vamos lá. O café especial, que a gente tem de estudo, tem um pouco mais de 20 anos, então é tudo muito recente. Aqui em Maringá, a gente, acho que as primeiras cafeterias de café especial tem 12, 13 anos, quando o pessoal estava desbravando ainda esse mundo, né? E aí há 5, 6 anos atrás começou esse grande boom. E o que a gente queria é que isso fosse uma onda que não fosse embora, que isso se solidificasse, que a gente tivesse um crescimento sustentável para o empresário também, né, para que ele conseguisse ter um negócio que sustentasse por vários anos. E aí surgiu a Rota, para a gente unir forças. A gente fala aqui que a gente não consegue fazer sozinho, a gente consegue fazer pela Rota. Então a gente une forças para fazer treinamento, capacitação, fazer eventos como o Festival do Café Jazz and Blues. Por quê? Porque o cliente está mais exigente, né? A gente tem essa lapidação de sensorial, de paladar do cliente, e o paladar não retrocede, né? Então, eles querem cada vez mais aprender sobre isso, saber de onde vem o café, de como é feito, de como é produzido, de como é torrado. E a gente também quer mostrar isso para todos eles.
É um caminho sem volta. Né? E você, Eduardo, como é que você faz essa leitura?
Bom, eu recordo, na minha mudança de fase de vida, né, da juventude para a maturidade, houve um movimento no vinho, né, no Brasil. Nós deixamos de tomar o vinho doce, para tomar o vinho seco e aí depois entrarmos nos vinhos brancos e rosé. E eu enxergo que a mudança dos hábitos de vida das pessoas, né, o movimento social mesmo, tem levado as pessoas para o consumo de bebidas não alcoólicas, em primeiro ponto, né, como é o caso do café e dos chás. E quando a pessoa acessa o universo do café, por exemplo, ele não tolera um café de baixa qualidade. Então, nós sabemos que as pessoas que tomam o café commodity, elas estão conectadas naquele café pelo afetivo. Então, poxa, eu tomei a vida inteira o café do meu avô, torrado no bolinha, né, lá no fogo, e aí depois meu avô fazia moer o café naquele moedor manual, né, e a gente tomava aquele cafezão forte, né. E então eu tenho uma memória afetiva com esse café. Por mais que hoje eu pegue esse café, eu sinto o cheiro dele, eu sinto o cheiro de borracha, né, nele, e de torrado, né, mas eu resgato a minha memória afetiva. Só que ao mesmo tempo, pelo nível social ou de vida que as pessoas têm hoje, né, o acesso à informação, até mesmo a qualidade de vida das pessoas tem melhorado, né? Então a gente tem optado pelos cafés especiais, que ele tem um sabor especial, né? Então, eu tenho o hábito de falar que parece um suquinho, né? Porque ele vem aquele frutado ou um floral, né, que a gente não consegue identificar num café commodity.
E que havia até muito preconceito quanto a isso, né? Porque, como você disse, café tinha que ser preto, café tinha que ser forte. Isso que você toma, não, tá dando para ver o fundo da xícara, isso é chafé. E essas notas, né, diferentes, que a gente sabe que vem do fruto, café é fruto, né? Então, que trazem esses tons diferentes para cada café que você toma, isso antes já foi até mal visto. Isso está mudando? Isso já mudou?
É uma das partes que a gente faz também através da Roda dos Cafés Especiais, que é esse trabalho de educação, de explicar o porquê que um café não precisa ser preto, né? Que o café de verdade tem uma cor marrom. O café preto, ele está daquela forma porque ele foi torrado excessivamente, de uma torra extra forte, para esconder defeito, né? Então, quando você torra um monte de coisa, tem gosto de queimado, tem gosto de borracha, e você não sente mais nada, né? O café commodity tem outras coisas ali, né? Outras variáveis, é casca, é folha, café verde, com café maduro demais, com café no ponto. Então, é toda essa mistura, eles torram tudo e tem tudo o mesmo gosto. Quando a gente vai para o café especial, e aí eles passam com uma análise bem criteriosa, né? Então, café especial, os cafés a partir de 80 pontos, esse café não precisa ter uma torre excessiva, porque a gente não precisa esconder o sabor do café. Pelo contrário, a gente precisa evidenciar o sabor do café para mostrar a parte sensorial que ele adquiriu ali no plantio e também no pós-colheita.
Essa barreira vem sendo quebrada com educação mesmo,
exato,
né? De demonstrar, de entender, de fazer provar. E se você nunca provou café especial, vai no Café On, porque lá você vai conseguir entender um pouco mais disso que a gente está falando e ver que realmente cada café vai ter um gosto diferente, uma experiência diferente. Para a gente encerrar, a gente teve muito recentemente uma comemoração, meio esquisito a gente usar essa palavra, né? Mas uma lembrança dos 50 anos da Geada Negra.
Exato.
Que acabou remodelando toda a nossa região, né? A gente sabe que as nossas cidades, né? Maringá, Mandaguari, Marialva, toda a nossa região Londrina, enfim, todo o Noroeste, Norte Paranaense, foi moldado em cima do café. A gente que veio para trabalhar aqui e que acabou dando vida a esse lugar onde nós estamos hoje. E que esse evento climático acabou transformando a vida dessas pessoas, dessas famílias, trouxe novos cultivos para cá, a gente se reinventou, né? O Paraná se reinventou. Porém, parece-me, né, que a gente está vivendo um novo momento do café, da cafeicultura, das torrefações. Hoje não é só o plantio, não é só o campo está voltando, e que bom, exato, que está voltando e ganhando força, uhum, mas as outras frentes também. Como é que vocês enxergam esse relembrar desse momento que mudou a vida de tanta gente, que aconteceu 50 anos atrás, 50 anos depois, né? O que que a gente pode prever para o café aqui na nossa região para os próximos anos?
A gente tem ressignificado o café depois de 50 anos, né? A gente chama essa data muito forte aqui na região, porque amanheceu de uma forma que acabou-se com muitas coisas aqui, muitas famílias saíram daqui, foram migrando para outros estados, inclusive. Minas hoje é um grande polo de produção cafeira, porque muitos paranaenses foram para lá produzir café, né? Mas o que a gente vê também é que a gente tem, 50 anos depois, a gente tem ressignificado isso através do serviço, né? Do serviço de servir café especial nas nossas cafeterias, confeitarias, padarias e outros estabelecimentos que tenham ligação com o café, servir esse café especial, a hospitalidade, o servir, o sensorial da bebida, a gente está voltando com isso para ser também um outro diferencial. E o que a Rota faz é dar nome para tudo isso, uma organização para que isso se torne cada vez mais evidente para a população e que vocês podem perceber aí do outro lado da ponta.
Com certeza.
E viu, Brenda, até completando a resposta da Paty, a Rota, ela começou basicamente com as cafeterias em Maringá e ela tem ganhado corpo. E nós já temos agricultores e as torrefações também compondo a Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região. E aí, quando você fez essa pergunta sobre a lembrança, né, do momento da geada negra, eu enxergo hoje, como eu estou em Mandaguari e nós estamos dentro de um ecossistema de produção de café, eu enxergo que é uma maneira de mostrar aos agricultores que eles precisam fazer de um jeito novo. Então, em Mandaguari, hoje, a área cultivada de café, ela é metade do que era há 10 anos atrás. Porém, produz-se o mesmo volume de café. E agora, com novos modelos de produção, como, por exemplo, as agroflorestas, e é um sistema produtivo que a gente percebe que ainda não é recorrente, talvez esse momento de falar da geada negra chame a atenção dos agricultores e façam eles refletirem sobre a potencialidade de mudar o sistema produtivo. Então, acho que isso também é importante, né? Nós temos aqui, acho que mais próximo que eu recordo, uma agrofloresta de café, acho que em Sabáudia. Então, ali seria um local para se visitar e para difundir, né? E aí entra a parte de assistência técnica do IDR, né, do Paraná, que seria relevante para esse momento. Eles fazem um excelente trabalho, inclusive dentro do nosso estado. Mas eu enxergo que a conexão está aí, né? Então a Rota ela cumpre o seu papel aqui na conexão do consumidor final com as cafeterias e agora já trazendo os cafeicultores, né? E esses marcos históricos aí, eles, acredito que eles nos auxiliam a refletir sobre o modelo que nós adotamos, né?
É isso, é olhar para o passado já de olho no futuro, né? Vou encerrar aqui então, deixando vocês reforçarem o convite para os nossos ouvintes participarem desse festival cheio de música, de café e de experiências.
Vamos lá, de 1 a 31 de agosto, Festival do Café, Jazz and Blues nas melhores cafeterias de Maringá, programação completa no nosso site, cafesespeciais.com.br e no nosso Instagram, Cafés Especiais Maringá.
E se você quer ter um gostinho, vai lá no Café On esse final de semana, sábado e domingo, a gente vai ter estúdio móvel de lá também. E, gente, tem várias experiências, tá? Tem história, tem música, tem oficinas, tem palestras, para você entender tudo isso, para você provar Café Especial pela primeira vez, você que não conhece, para você ver de perto e conhecer de perto produtores, torrefações, cafeterias aqui da nossa cidade, da nossa região também. Vai ser lá no antigo IBC, já tem história carregada até no lugar que vai acontecer, ali pertinho da rodoviária. Então, se programe sábado e domingo o dia todo. De manhãzinha começa às 9 da manhã, vai até às 6 horas da tarde, programação completa. A gente vai estar por lá e vai colocar também a programação direto no site da CBN Maringá e vamos colocar também o link direto do site dos Cafés Especiais, da Rota dos Cafés Especiais, para você poder conferir toda a programação e, lógico, já aproveitar e convidar, né, seu amigo, sua família, quem vai com você degustar um bom café e ainda curtir jazz e blues. Patrícia, obrigada pela participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Brenda.
Obrigada, Eduardo.
Valeu, Brenda. Um grande abraço.
A gente conversou com a Patrícia Duarte, que é presidente da Rota dos Cafés Especiais, com o Eduardo Barros, que faz parte da comissão organizadora desse festival incrível que une jazz, blues e cafés. E essa conversa está disponível na íntegra para você mandar convidando seu amigo lá no nosso site, cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube.